Muito bem, nós estamos aqui dentro de uma startup voltada à produção de bichos da seda, né? Está toda aqui a produção e também chega a ser comestível.
Comestível.
Além de produzir sedas, tecidos.
Sim, exatamente.
E não é que é gostoso?
É bom pegar.
E assim vai? E é com uma cervejinha, então?
Né?
E aqui eu tenho toda a produção, como é que é? O que vocês fazem, enfim? Qual é a ideia?
Então, nós somos alunos da UEL, em associação com a Abratac e a Abraceda.
UEL, o que é?
É
Universidade
Estadual de Londrina, isso. Em associação, então, com a Abraceda e com a Abratac, nós desenvolvemos pesquisa para melhorar a qualidade e a produção desses casulos. Aqui, na verdade, nós estamos simulando um barracão de criação de bicho da seda, né? Como que funciona na prática? Claro que em pequena escala. Né? Os barracões, na verdade, são muito maiores, né? Produzem uma quantidade muito maior de lagartas. Mas aqui, para as pessoas terem uma ideia, ele começa bem pequenininho, ele nasce com cerca de 2 milímetros e em aproximadamente 28 dias ele já atinge 5 gramas. Então ele cresce mais ou menos de 10 a 12 mil vezes o tamanho inicial.
Mas a pesquisa de vocês, o que vocês estão vendendo, enfim?
Então, a nossa pesquisa é com suplementação. O único alimento que o bicho da seda se alimenta é as folhas de amoreira.
Sim.
É o único alimento. Há mais de 5 mil anos, ele só, toda a água e todo o nutriente que ele necessita para se desenvolver vem das folhas de amoreira. E a nossa pesquisa é justamente isso. É suplementar essa folha para promover uma maior qualidade desse casulo.
A folha depois de colhida?
Depois
não
de
é na amoreira?
Não. Nós fazemos uma suplementação direta na folha. Aqui não temos, mas nós suplementamos com proteína justamente para ter um casulo maior e de maior qualidade.
Suponho que esse seja o problema do produtor do bicho da seda.
Esse é um dos problemas, né? Mas um dos problemas é a deriva de inseticidas. Muitos terrenos vizinhos, eles acabam pulverizando inseticidas nas sojas, lavouras de milho, e o vento acaba levando nas folhas de amoreira um inseticida.
Uhum.
E aí o produtor acaba oferecendo para as lagartas também as folhas, e essa lagarta acaba morrendo, né? Então a produção de bicho da seda, ela é 100% orgânica. Ela é 100% orgânica.
E qual é a necessidade, o tamanho do seu negócio?
Na verdade, ainda não é um negócio.
Então, vocês estão criando. Como é que chama? Mas tem nome a empresa já?
Não, na verdade, eu sou uma aluna de doutorado da UEL.
A Raquel Aguiar.
Isso, Raquel Aguiar, exatamente. Sou uma aluna de doutorado, estou desenvolvendo a minha tese. E a Abratac, que é a empresa mesmo, ela é a nossa parceira auxilia, né, ela nos dá as lagartas para que a gente possa fazer essa pesquisa.
E mais à frente, o futuro, como é que você vai estar com a sua empresa, Raquel? Qual é o tamanho dela?
Ainda está nos sonhos, né? Mas quem sabe, de repente, fazer aí uma parceria, né? Entre suplementação, de repente, não sei.
Muito bom. Cristiane Cordeiro, professora da UEL, que coordena
o projeto Seda Brasil, o fio que transforma. Então, é um projeto
bacana.
Da universidade, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e é um projeto estratégico, ele está em aproximadamente 180 municípios do Paraná. E o Paraná é responsável por 83% da produção de casulo verde no Brasil.
Mas é tudo isso, professora?
Tudo isso.
E qual é o futuro disso?
Eu espero que um futuro brilhante, né? Porque a gente quer estimular mais produção de casulo verde e também empreendimentos com a seda. Porque aqui em Londrina nós temos a única fiação do hemisfério ocidental. Então toda a produção é exportada quase, 5% é que fica no Brasil. Então a gente quer estimular a produção, que fique mais, agregar valor a esta seda e que a gente não tenha só que exportar o fio cru. Que é o que acontece hoje.
E você, no caso, está estimulando as alunas a criarem soluções como essa aqui para a folha da amoreira.
É um projeto multidisciplinar, então ele tem desde a biologia, que estuda a genética do bicho, para melhorar, porque ele tem problema com BT, ele tem problema de alimentação, clima. Então, se há uma variação de clima, ele também sofre na produção do fio, que a gente quer melhorar o fio. Nós temos o pessoal da química, que a cada experimento nosso, ele vai estudar o fio, a estrutura do fio, com espectrômetros. Então a gente vai ver se melhorou, se ampliou, porque o fio da seda no casulo tem mais de 1 quilômetro. Então o que a gente quer? Que seja um fio forte, resistente e com maior quantidade.
E aí, quando vocês dizem que é estratégico, tem várias famílias, vários produtores envolvidos.
2.500 produtores, de pequenos produtores rurais no Paraná todo.
Com quantos municípios mesmo?
180 municípios.
Isso pode evoluir para outros estados, dependendo da demanda?
Já temos um pouco em São Paulo e um pouco no Mato Grosso. Não com uma produção tão grande quanto no Paraná, mas já é uma prospecção bem, bem positiva.
Claro que na área têxtil vocês enfrentam concorrência do algodão, do tecido, né, sintético proveniente do petróleo, etc. E tal. Como é que você vê a expansão disso em termos de exportação?
É isso que a gente quer, produzir tecer o tecido aqui. Hoje as tecelagens usam muito algodão, então a mesma máquina que faz o algodão e o poliéster, ela não pode fazer a seda. Então é um investimento alto. Então são pequenos artesãos que trabalham. Hoje toda a nossa seda que vai para fora a gente compra de volta tecido.
É mesmo?
É.
Por que, professor?
Porque não temos ninguém que faça tecido. Eu acho que o projeto quer estimular isso, que a gente termine a cadeia. E exporte já o tecido.
E o seu projeto, portanto, está inserido nessas inovações, toda nesse estímulo às inovações que a gente está vendo aqui aqui em Londrina, nesta feira.
Isso, exatamente. Por quê? Como é uma cultura muito antiga, ainda tem algumas formas de você criar o bicho, de produzir o casulo, que são bem artesanais. Então, o que a gente quer? Que a tecnologia melhore. Hoje já não é tão braçal, porque ele come o tempo todo, então a pessoa tinha que cortar folha o tempo todo, alimentar esse bicho o tempo todo.
Então não é uma atividade assim, complementar da renda do produtor, ele tem que ficar focado.
Não, pode ser complementar hoje com essas novas tecnologias que a gente está desenvolvendo no projeto.
Ah, mas comer a borboleta para mim foi...
é? Não, mas é uma grande solução. Hoje a gente vende para ração.
Já?
É, já. É que a Anvisa não liberou, mas nos países orientais isso faz parte do cardápio.
É? É. Bah. Vivendo e aprendendo, né? Notícias agrícolas aqui na AgroBeat, né? Trazendo mais informações. Vamos em frente e voltamos com outras informações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu país. E vamos em frente.